Começa agora mais um episódio do podcast diário do The New.
Muito bom dia! Já vai preparando o seu café sem açúcar e bora para uma bela semana com você bem e informado.
Eu sou o Eduardo.
Eu sou o Vini Tadeu.
E aqui estamos, Vini, começando mais uma belíssima semana, mais uma segunda-feira sendo inaugurada de muita informação e conteúdos relevantes. E Vini, eu já vou começar a segundinha da seguinte maneira. Desafio pra todo mundo que tá escutando a gente. Já pega o link desse podcast, joga nos seus stories com um fundinho bem bonito e manda pra sua galera. Compartilha nas suas redes pra você mostrar que você tá começando essa semana muito bem informado. Vini, vamos pra cima, cardápio.
Vamos nessa, do segunda-feira com o Instagram, muito bonito, hein? Em mundo, a aprovação de Biden atinge o menor nível na história entre presidentes americanos.
Em Brasil, governo e Congresso batendo cabeça sobre um benefício para empresas.
São Paulo vai construir uma usina para transformar água do mar em água potável.
O Nubank quer replicar o manual do que fez no Brasil em outro país.
E na economia, Cuba ficando sem dinheiro vivo em meio a uma das piores crises econômicas da história.
E a gente fecha o episódio de hoje com a frase, a dose de sabedoria dessa semana. Editor, palavrinha dos patrocinadores e na sequência, primeira história.
Esse episódio é um oferecimento de Sublime.
Vini, você já reparou no tanto de chocolate que a gente come por semana aqui no escritório?
É, a galera aqui é meio chocólatra, hein? Mas não é só a gente, não. Mais da metade dos brasileiros comem chocolate toda semana.
É, difícil ficar sem um docinho. O jeito é ir nas opções mais saudáveis, né?
E falando em saudável, a Sublime ainda tá com a promoção de shot matinal com os chocolates sem açúcar da Raoma. É a hora perfeita pra todo mundo renovar o estoque aqui.
E o bom é que o shot em pó da Sublime é que dá imunidade, energia e não faz bagunça nenhuma, né? E além do chocolate, tá vindo uma necessaire no kit, que vai ser útil pra todo mundo.
É isso, não tem como perder. E quem quiser aproveitar esse kit promocional, é só clicar no link da descrição aqui embaixo. A taxa de aprovação do atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alcançou um dos piores níveis registrados para um presidente americano, com pouco menos de 40% de aprovação.
Esse é o pior nível para os 13 primeiros trimestres de mandato na comparação com os últimos 10 presidentes do país.
E por que que essa pesquisa importa? Bom, faltando alguns meses para as eleições de novembro, ela indica como os eleitores estão analisando a atual situação do país e quais assuntos devem ditar as campanhas dos dois lados.
Em números gerais, os eleitores do Trump parecem muito mais confiantes do que os do Biden. Isso porque 92% dos republicanos consideram que o mandato do bilionário foi um sucesso, enquanto 73% dos democratas apenas afirmam isso do atual presidente.
A pesquisa indica que somente um a cada quatro eleitores americanos acha que o país está se movendo na direção certa com Biden. E os temas mais críticos são imigração e a economia.
Além disso, outro dado que cabe encaixar aqui é o de que 71% desaprovaram como ele tem lidado com a guerra entre Israel e o Hamas.
E por falar nisso, os movimentos pró-Palestina e de ódio aos judeus nas universidades americanas continuaram. A gente te contou aqui. Nesse final de semana, a imagem que mais chamou a atenção foi a de estudantes trocando a bandeira dos Estados Unidos por uma da Palestina no centro de campus de Harvard.
E vale mencionar aqui, Vini, que o cenário político nos Estados Unidos hoje é marcado por um momento em que os candidatos, cada mínima ação deles, a maneira como eles reagem a cada pequeno acontecimento no mundo, conta muito. Então é um momento delicado e os números mostram que o Biden está com uma taxa de desaprovação cada vez maior. Agora a gente aguarda para ver como vão ser os próximos capítulos daqui para frente. Bora para a próxima história.
Atendendo a um pedido de Lula ao STF, o ministro Cristiano Zanin decidiu suspender a desoneração da folha de pagamentos. E isso deixou o Congresso bem irritado. Calma que a gente te explica.
Boa, Vini, eu vou sair do politiquês aqui e vou trazer uma explicação mais leve pra galera. Em 2012, o governo brasileiro determinou que empresas de 17 setores diferentes poderiam trocar a contribuição previdenciária dos funcionários, que é um valor de 20% extra sobre o salário, por um valor menor, que varia de 1% a 4,5% da receita bruta da empresa.
E a ideia com essa medida é que, a partir desse alívio nas contas, pagando um tributo menor, essas companhias consigam evitar demissões e também contratar mais funcionários.
Agora, em 2024, que é o ponto central dessa história, o Congresso aprovou essa medida até 2027. E como ela significaria menos arrecadação para o governo, o Lula vetou. Mas logo na sequência, ele teve o veto derrubado pelo próprio Congresso.
Só que aí nesse ping-pong maluco de Brasília, o Supremo entrou no jogo e passou a discutir essa mesma questão. No fim do dia, vão ser os próprios juízes do Supremo que vão bater o martelo sobre a pauta se a desoneração continua até 2027 ou não.
E nesse exato momento, o julgamento está com um placar de 5-0 para suspender de vez a lei, seguindo a decisão do Zanin e ficando a um voto de formar maioria entre os 11 juízes.
E lembra no começo dessa história que eu falei que o Congresso ficou bem irritado com a medida? Pois é, quando um ministro indicado pelo atual presidente acaba com uma medida aprovada pelos parlamentares, esse é mais um sinal claro da desarmonia entre os poderes, quando eles não caminham na mesma direção.
E aí, olhando o cenário todo, Vini, de um lado a gente tem o governo tentando arrecadar o máximo para chegar na meta do déficit zero, e do outro lado a gente tem o Congresso dizendo que não necessariamente vai fazer tudo o que o governo quer, por isso essa desarmonia entre os poderes e visões distintas entre governo e Congresso.
E se essa desoneração for mesmo anulada, o governo vai contar com mais 12 bilhões de reais nos cofres deste ano. Desde que a medida começou, há 12 anos, essas empresas deixaram de pagar 150 bilhões de reais ao governo. E agora vamos para a nossa próxima história.
O estado de São Paulo vai construir a sua primeira usina de dessalinização, uma estrutura que transforma água do mar em água potável para beber. Essa operação vai ficar em Ilhabela e deve começar a rodar em 2026.
Explicando um pouco sobre como funciona esse processo de limpeza da água, essa água captada do oceano passa por um processo de alta pressão que gera a limpeza e a retirada do sal, deixando ela pronta para beber.
E trazendo aqui qual seria o impacto da ação dessa usina, ela vai proporcionar uma oferta de água potável 22% maior para a região, atingindo 8 mil pessoas a mais do que hoje em dia, que dá quase um quarto da população da cidade.
E qual é a relevância dessa história? Com a abundância da água do mar, a dessalinização faz com que regiões que enfrentam secas constantes nos reservatórios ganhem uma alternativa de distribuição de água limpa.
No Brasil, não existe hoje um número muito significativo de construções desse tipo em funcionamento. Essa estratégia é usada muito pontualmente em algumas regiões, como por exemplo Fernando de Noronha, e por lá 30% do abastecimento é garantido pelo processo de dessalinização.
E o legal, Du, é que esse cenário está em expansão. A maior usina de dessalinização da América Latina está sendo construída no Ceará e deve ficar pronta também em 2026. Nesse caso, essa obra lá em Fortaleza custou 520 milhões de reais e os investimentos são de 3 bilhões de reais pelos próximos 30 anos.
Trazendo aqui agora para fechar, Vini, alguns dados do mundo todo. São cerca de 16 mil usinas em 177 países. Pois quase todos os países do mundo têm uma usina de dessalinização. Em alguns lugares como Bahamas e Malta, toda a demanda de água potável vem desse processo. E a Arábia Saudita é o case mais relevante. 50% dos 34 milhões de habitantes tomam dessa água dessalinizada. Bora para a próxima história.
Para falar de negócios, agora eu peço licença para usar um pouquinho do meu espanhol, porque depois do sucesso acá em Brasil, o Nubank tá mirando replicar a sua fórmula de sucesso em outros mercados latinos, que ainda estão mais atrasados que o nosso.
Peraí, pausa. Que pronúncia, hein, Vini? Beleza? Seguindo aqui a história. A cofundadora do Nubank e nossa leitora, tá? Dona Cris, lê The News todos os dias, afirmou nesses últimos tempos que o México é a grande prioridade da companhia.
Explicando um pouquinho melhor, o Nubank foi o principal player no movimento dos bancos digitais, que facilitou a bancarização da população brasileira, principalmente das classes mais baixas. Agora, a ideia parece ser fazer exatamente a mesma coisa no restante da América Latina.
E como de costume, entrando aqui na relevância, no porquê disso ser importante, por que você tem que saber dessa informação? Uma população bancarizada aumenta a facilidade para o ambiente de negócios e de desenvolvimento da região.
E nisso, Du, o México parece ser a bala de prata mesmo. Isso porque o país é a segunda maior economia da América Latina, crescendo mais de 3% nos últimos 2 anos. Mas, ao mesmo tempo, só tinha 23% da população com conta num banco em 2021.
E não à toa, o Roxinho já entrou no país há alguns anos, tendo investido um total superior a 1,4 bi de dólares. E, pelo visto, vem mais por aí. Vini, falamos de banco, vou puxar a enquete aqui. Você escutando a gente, usa bancos digitais? Tem conta em algum desses novos bancos, como, por exemplo, o Nubank, ou ainda prefere os bancos tradicionais? Uma informação legal pra gente saber sobre a galera que escuta aqui, depois a gente pode até compartilhar.
Muito bem, Du! Vamos para a nossa próxima história.
A mensagem que tem aparecido na maioria dos caixas eletrônicos de Cuba nos últimos dias é sin dinero. Isso tem deixado muitas pessoas sem conseguir resgatar o dinheiro na conta.
E essa é mais uma consequência direta da crise econômica que o país tem enfrentado. Voltando um pouquinho, no ano passado, o governo tentou tornar obrigatório o uso de cartões de crédito para compras de itens básicos, como alimentos ou combustível, tentando evitar mesmo o dinheiro físico.
Só que esse plano não deu nada certo depois de muitas empresas simplesmente ignorarem essa medida, principalmente por não confiarem no sistema bancário do país. E essas empresas optaram por manter os ganhos em dinheiro vivo, com medo de alguma interferência do governo.
A atual inflação cubana chega à casa dos 3 dígitos ao ano, ou seja, mais de 100%. E todos os produtos do país, incluindo os da cesta básica, são importados, o que causa uma fuga de capital para o dólar e impacta ainda mais na inflação.
E a gente pode pensar na seguinte relação, Vini. Quanto maior a inflação, maior a quantidade de cédulas para comprar um mesmo produto, porque o dinheiro passa a valer cada vez menos. Inclusive, a nota mais alta do país é de 1.000 pesos e ela vale 3 dólares. Uma caixa de ovo custa cerca de 3.000 pesos, quase 10 dólares por uma caixa de ovo.
Agora, o cenário mais provável daqui pra frente é que o país entre num efeito bola de neve, correndo o risco de toda a população simplesmente querer resgatar pra garantir que elas fiquem em mãos.
Muito bem, Vini, entregues as 5 histórias do episódio de hoje. Agora a gente tem a palavrinha dos patrocinadores e a frase da semana pra fechar. EQI Research.
Du, sabe uma coisa que eu acho ótimo em investir? É que dá pra fazer o dinheiro render com imóveis sem a dor de cabeça de ser proprietário.
Ô Vini, me conta como você faz isso.
É simples, fundo imobiliário. Eu tô tentando sempre variar a carteira de investimento, né? Nisso, eu encontrei uma ferramenta da EQI Research que tem um checklist de fundos imobiliários pra gente consultar.
Cara, isso me interessa. Essa ferramenta analisa o fundo que a gente tá de olho?
É isso aí, ele faz simplesmente um raio-x completo, calcula a qualidade do fundo imobiliário, independente se é de tijolo ou de papel.
Pô, maravilha, Vini. E pra quem tá querendo explorar mais formas de investir, esse material é muito didático pra dar segurança de escolher um bom fundo.
E se você olhar aí, Du, tem um gráfico interativo que mostra as melhores qualidades do fundo imobiliário conforme você vai preenchendo os dados. É igual ter um especialista do seu lado.
Mas eu já tô com o especialista aqui do meu lado.
Que isso. Só contando que já é bom e de graça aqui. Ó, você que tá ouvindo a gente, baixa o checklist de fundos imobiliários da EQ Research no link embaixo desse episódio. Chegou a hora da nossa frase da semana, aquela dose de sabedoria diária, e essa aqui veio de um biscoitinho da sorte que a gente comeu aqui no final de semana. Vamos lá, olha a sabedoria do biscoitinho. O verdadeiro amor nunca se desgasta. Quanto mais se dá, mais se tem.
Muito bom, Vini. Inclusive, quando eu escutei essa frase, eu pensei na seguinte ideia. Além do amor, existem duas outras coisas que quanto mais você dá, mais você tem. E são elas, conhecimento e ideias.
Perfeito.
Quanto mais você joga ela pros outros, joga eles pros outros, mais você tem. Valeu?
Assina embaixo, Du.
Concordo. Galera tá mais
totalmente
sábia depois dessa, hein? baita frase. A gente espera que vocês tenham gostado dessa dose de sabedoria. E a gente se vê amanhã, tercinha, às 6h06, para mais um grande dia de muita informação. Um abraço e vamos nessa. Falou!
Galera, muito obrigado pela companhia. Vamos para mais uma bela semana. E amanhã a gente te espera aqui de novo. Falou!
Esse programa foi produzido por
Waffle.